Voltamos agora ao vivo aqui pela nossa live, né? A gente está acompanhando agora. Você está ouvindo, a voz fica um pouco diferente aí na nossa live, mas nós já estamos aqui com a presença da nossa entrevistada dessa manhã, a primeira entrevista dessa manhã, que é a Vera Bauer. A Vera Bauer, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante. A Vera, que é psicopedagoga e psicomotricista também, clínica, com especialização em neurofeedback e screener da síndrome de Irlen. 24 anos na clínica Univita, clínica de estudos e atendimento integrado. Entendi. Vamos cumprimentar, então. Muito bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui.
Muito bem, olha, nós queremos discutir, conversar com você nessa manhã. Nós temos um tema importante aqui, Vera, que foi discutido aqui na nossa cidade, chegou a ser assunto de um abaixo-assinado que acabou parando no meio do caminho em função de que houve uma negociação aí entre as pessoas envolvidas com a Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, mas uma das reclamações que os pais estavam tendo, uma das preocupações, vamos dizer assim, que os pais estavam tendo, era sobre o agrupamento multietário infantil aqui na nossa cidade, onde tinha a junção aí de crianças aí de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, o tema que a gente quer discutir com você é justamente essa questão do agrupamento multietário. Vera, o que que você tem a dizer para a gente a respeito disso?
Então, é um assunto muitíssimo importante. Eu penso que sim, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, de alguma forma, tenha feito algumas reuniões, inclusive, com pessoas que dentro do desenvolvimento infantil, dentro da neuropsicologia, dentro da neuropediatria, os pediatras, enfim, para que a gente compreenda, né? E eu penso que tenha sido feito isso, mas de qualquer maneira, a importância dessa análise, dessa visão de que uma criança em desenvolvimento, todas as fases são importantes, porém os 3 primeiros anos da vida de uma criança, os 3 primeiros anos do desenvolvimento da vida de uma criança são fundamentais e são determinantes para a vida futura dessa criança, do aprendizado, da interação social, enfim, da questão cognitiva, psicomotora, enfim. Só que nós temos 3 etapas que são muito diferentes. Então, por exemplo, eu sou psicomotricista, então quando eu falo dentro do desenvolvimento, nós temos que olhar sim. Então, às vezes, uma equipe de educação vê o lado do desenvolvimento social. É importante a interação das faixas etárias diferentes, do convívio social, do brincar livre com faixas diferentes, sim, porque existe uma interação social sendo desenvolvida. Mas quando a gente fala em creche, quando a gente fala em educação, nós não estamos só pensando no social, nós estamos pensando em desenvolvimento, né? Nós estamos pensando em cognição, nós estamos pensando em aprendizagem. Então, um dos fatos, só para começar a ilustrar, nós temos esses 3 primeiros anos, existem bibliografias imensas falando só dos 3 primeiros anos de desenvolvimento da criança. E são 3 marcos fundamentais para a vida futura dessa criança, que seria o andar, são 3 conquistas que a gente fala que são fundamentais e que são determinantes: o andar, o falar e o pensar. Falando desses 3 marcos, nós já estamos pontuando praticamente, não que são divididas estanquemente, assim, tão departamentadas, enfim, departamentadas, mas elas são num crescente de desenvolvimento. Então, uma criança, ela tem que conquistar o andar, para que depois ela, dentro dessa conquista da parte motora global, do desenvolvimento desse corpo, no meio que ela atua, ela possa estar começando a desenvolver essa linguagem. E essa linguagem é tão determinante para o desenvolvimento do pensar e do raciocínio, isso é, da aprendizagem futura, que nós não poderíamos pensar em um educador dando conta desta criança que está conquistando o espaço físico e desta outra criança, no outro extremo desses 3 primeiros anos, que está conquistando o pensar, que tem que ser estimulada exatamente neste pensar, porque ela já conquistou as etapas do andar e do falar. Está, né, em processo de desenvolvimento, mas essas etapas ela já conquistou. Então eu falo assim, é humanamente impossível dentro da educação, da terapia, inclusive, também, que nós trabalhamos com as faixas etárias de estimulação, e nós trabalhamos com essas lacunas que acontecem nesses 3 momentos fundamentais da vida da criança, e é quase humanamente impossível essa criança, esse educador que cuida de alguém que, uma criança que está, um grupinho que está pensando, que está desenvolvendo os primeiros raciocínios, que está, já dominou o espaço físico, e aquele que tem que ser estimulado psicomotoramente, falando no espaço, no equilíbrio, que são fundamentais para a linguagem, para a atenção, e assim vai. Nossa, eu me delonguei, mas eu gostaria de perguntas sobre isso, mas eu quis impactar um pouquinho, porque essas 3 etapas são, sim, marcos importantíssimos do desenvolvimento da criança. Então, nós precisamos ter atenção para todas essas etapas, diferentemente a nível de estímulos.
Muito bem. Mas você falou aí do ponto de vista do professor, né? Que é
Sim, o
complicado para o
educador.
educador, para quem
Isso.
trabalha com a educação nessas faixas etárias, para que ele consiga dar a atenção necessária para cada uma dessas fases. Mas agora eu quero que você faça uma análise do ponto de vista da criança. Quando a criança ela é colocada nesse grupo na interação com as outras crianças. Por exemplo, uma criança que está lá na primeira, você dividiu isso em 3 faixas. E
Sim, basicamente.
basicamente, né, três faixas, você disse que não é uma caixinha exatamente fechada, são níveis de desenvolvimento, mas enfim, as
Sim.
crianças, cada uma está ali no seu nível, na sua fase de desenvolvimento.
Isso.
Então, quando ela é exposta diariamente, né, dentro da questão das creches, enfim, onde ela fica o dia inteiro, qual é o impacto para a criança da primeira fase quando ela tem contato com a terceira fase e vice-versa, da terceira fase, lá que já está mais à frente, com a criança que está lá na primeira fase? Qual é o impacto para as crianças?
Então, nós percebemos isso, eu percebo muito isso a nível de clínica, quando eu tenho uma criança que tem algum comprometimento no desenvolvimento, e essa criança é exposta com a faixa etária igual, e que mesmo na faixa etária, né, comum, dentro do seu espaço pedagógico, da creche onde ela frequenta, essa criança, ela é estimulada por aqueles que já dominam certos desenvolvimentos que ela não domina por ela ser uma criança atípica, certo? Então, nós estamos falando que sim, na interação social existe um benefício. Socialmente falando, nós temos uma interação onde a criança se desenvolve. Porém, o impacto sempre vai ser negativo quando uma criança de 3 anos, 3 anos e meio, precisa de estímulos para desenvolver a linguagem junto com o pensar. Isso, ela já tem que fazer inferências, ela já tem que fazer raciocínios mais concretos, obviamente, porque o brinquedo, ele é estruturado, o brinquedo concreto, para que ela faça esse raciocínio. E aquela criança de 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, ela está necessitando de um apoio para o desenvolvimento do espaço físico, da conquista deste corpo em equilíbrio, e a gente sabe também que o equilíbrio é tão, 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 tão fundamental para quê? Para atenção, para desenvolvimento de atenção. Então, se eu estou dando um estímulo cognitivo de raciocínio para este de 3 anos, o impacto vai ser para aquele que precisa dominar o espaço físico. Só se eu dou atenção para toda essa, faço um percurso psicomotor, trabalho com o espaço, o equilíbrio, tônus que são importantes lá, né? Um ano e 7 meses, 2 anos. Aquele que já dominou essa habilidade, Ele está perdendo, porque ele pode socialmente estar se beneficiando, mas eu falo que nós não temos creches, nós não temos escolas, nós não temos pré-escolas para o desenvolvimento social. Isso é uma das fases, um dos objetivos, obviamente, grandes, mas assim, não é isso. Nós precisamos pensar no desenvolvimento. E quando a gente impede, quando a gente, ou não é nem impedido, mas quando a gente diminui o campo de estímulo, a criança se acomoda àquele mínimo. O neurodesenvolvimento, a plasticidade desse cérebro em todas as fases da infância é belíssimo, só que eles têm esse neurodesenvolvimento, essa plasticidade deste cérebro, ele tem que ter estímulos adequados. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de falar é assim: quando eu faço atendimentos e oriento pais de crianças com 2 anos e meio e tal, como a criança está com algum atraso nesse desenvolvimento, nesse neurodesenvolvimento, eu observo, vou na casa, observo o espaço onde ela brinca, onde ela interage, e o que eu faço? Muitas vezes eu retiro brinquedos que não são daquela faixa etária e que estão poluindo o espaço do desenvolvimento daquela criança. Então, só esse ponto que eu faço isso normalmente com crianças, eu vou até. Então, os pais pensam assim: bem, meu filho tem um atraso, compram muitos brinquedos, tem muitos materiais de estimulação, são todos importantes? São, mas todos esses materiais pedagógicos, esses materiais de mediação entre o desenvolvimento da criança, eles têm que ser pensados nas fases do desenvolvimento. Então, só esse fato de um estímulo estar presente na vida daquela criança de 1 ano e 7 meses, 2 anos, que ainda não é necessário para ela, é um estímulo a mais que talvez ela se foque mais naquilo e perca etapas tão importantes do outro material pedagógico. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, a importância também de não ser excesso de estímulos em função dessa heterogeneidade.
Certo, certo. Então, nesse convívio com as outras crianças ali, essas crianças de faixa etárias diferentes, fases de desenvolvimento diferentes, elas podem ser afetadas por isso. E
Tanto
qual
um quanto
é,
outro.
exato, e qual é essa divisão de idade, mais ou menos?
Eu penso, bem, eu trabalho, obviamente, né, dentro desse olhar das 3 fases importantes, dos 3 primeiros anos, que é o domínio do espaço físico, o andar, o domínio da linguagem, né, a estruturação de linguagens, os estímulos de linguagem e os estímulos cognitivos de raciocínio, que eles caminham juntos. Então, essa interação, em certos momentos, seria muito útil, mas não o agrupamento pedagógico. Por quê? Porque exatamente eu preciso diferenciar isso. Então, se nós temos lá uma criança de 1 ano e 7 meses, eu mesmo, meu exemplo, as divisões, elas não precisam ser, tem até o marco, né? Ou até março, até abril, o aniversário da criança, enfim, essa parte da estruturação das salas, dos grupos, por estímulo, né, de faixa etária. Não sei se é até março ou até maio, enfim, mas o ponto de corte entre esses pequenos grupos. Mas sim, esses pequenos grupos em si, eles já têm essa oscilação, essa heterogeneidade que vão sim dar condições. Mas o brinquedo daquela criança com 2 anos e daquela criança com 1 ano e 7 meses pode ser o mesmo, mas não aquele brinquedo de uma criança de 3 anos e meio é o mesmo daquela criança de 2 anos. Eu faço uma estimulação, eu vou até a casa de uma criança, porque ele não foi para a creche, ele tem 2 anos e meio e ele tem uma irmã de 1 ano e meio. Como eu vou à casa, eu faço esse trabalho de estimulação em casa em função de algumas situações particulares da família, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade, mesmo tendo objetivos muito claros com a criança que tem a demanda do estímulo, porque ele tem 2 anos e meio, em relação à criança que é a irmãzinha de 1 ano e meio, que quer também interagir com aquilo, mas precisa de outros contextos, de outros espaços. E ela precisa desenvolver esse corpo, esse movimento, que ela está em pleno equilíbrio, começando a andar. Então, nós temos. Muito importante esse olhar. Agora, a divisão, sim, é fato que é importante. E como era estruturado, são grupos, né, de faixa etária que, num certo momento, Eles vão fazer interação social no pátio, numa aula mais de psicomotricidade, enfim, numa aula mais de educação física, que onde todos, mas mesmo assim, ainda volto a falar, a psicomotricidade dentro da educação física é muito importante nessas três fases.
Mas, Vera, assim, qual é a idade de corte ali que você considera, né, para a separação dessas fases?
É, eu vejo nitidamente essa diferença. Então, nós temos, pensa numa criança de 1 ano e meio, né, a 2 anos e meio, 2 anos e meio a 3 anos e meio, eu tenho ali essa
Ah,
diferença,
certo.
sim, essas etapas. Então, daria para você pensar em dois grandes grupos, três seria o ideal, porque nós estamos ali acabando da conquista do espaço, né, do primeiro ano de vida, que é o andar, que é o domínio do equilíbrio, entrando para essa questão de linguagem. Todos estão desenvolvendo linguagem, tanto que o que eu falo mesmo, a importância do falar com essa criança, do interagir com linguagem com essa criança, mesmo os pequenininhos, claro. Sim, a necessidade do falar correto e tudo mais, mas o foco da linguagem é tão importante, tanto que a gente fala, nós não deveríamos, como adultos e como educadores, nós não deveríamos deixar a criança passar por outra fase, sem ela ter aprimorado a questão de linguagem, porque a estrutura de pensamento já exige uma linguagem mais estruturada, mais vocabulário, enfim. Então, essas duas faixas etárias, de 2 anos e meio a 3 anos e meio, com certeza, momentos diferentes. O pequenininho precisa muito, 1 ano e 7 meses precisa muito. O ideal, então vamos falar do ideal. O ideal seríamos, desses 3 primeiros anos de vida, termos três grupos distintos. É possível? Não é possível, Vera, porque assim a estrutura pedagógica, educacional, enfim, são dois espaços bem estruturados, mas o educador ali é de fundamental importância que tenha, obviamente, essa compreensão desse neurodesenvolvimento.
Aqui até então também, ou até pouco tempo atrás, a creche era um espaço para os pais deixarem as crianças, né? E já foi, ela já está
Já foi.
sendo. Né? Já foi essa época, agora já é um espaço também de educação, a partir do momento em que as tias, elas têm, né? Já são professoras, já são
Sem dúvida.
educadoras também, não são só tias que cuidam das crianças.
Sim.
Então, é lógico que a gente entende também que as estruturas dos municípios nem sempre conseguem comportar essas divisões, enfim, mas a gente queria trazer luz a respeito desse assunto e
Isso.
entender se realmente há essa diferenciação. Se é importante para a criança esses momentos diferentes, essa separação, né, por essas
Separação.
faixas etárias, mas me parece que fica claro aqui que realmente é muito importante isso, Vera.
É tão interessante, não é? Eu vejo assim, a gente percebe isso nitidamente quando a criança em pleno desenvolvimento, por exemplo, agora pós-pandemia, quando a criança foi obrigatoriamente, né, separada desses pequenos grupos de convivência e foi deixada num ambiente hiperestimulado em casa, com brinquedos e tal, mas num brincar livre, o quanto isso já impactou na vida dessa criança. Então, não, nós já passamos essa fase de que creche é lugar de cuidar. Não, não é lugar de cuidar. O cuidar é fundamental, acolher essa criança, mas os marcos de desenvolvimento estão acontecendo. Nós precisamos, sim, as creches, os espaços educacionais da primeira infância são lugares que deveriam ser pessoas multi-especializadas, porque as demandas que existem nesses primeiros anos de vida são enormes. Então, os educadores com esse olhar do desenvolvimento infantil, né? Então, nós temos ali lacunas, por exemplo, são todas pré-competências que vão dar margem. Eu não digo que é um espaço de aprender, mas é um espaço de se desenvolver, não mais de cuidar.
Muito bem, Vera, quero agradecer imensamente a tua participação aqui no nosso programa desta sexta-feira, do Repórter Cultura da Rádio Cultura de Timbó. Realmente, como eu falei, trazendo luz sobre essa situação, que era uma
Imagina.
situação, foi uma situação levantada por alguns pais aqui da nossa cidade,
Acredito.
né? Entraram em contato aí com a prefeitura, parece que resolveram a situação por lá, porque havia aí a movimentação para se levantar um abaixo-assinado, enfim. Mas isso não foi levado adiante porque houve uma conversa, a Secretaria da Educação aqui chamou para conversar, houve uma conversa que
Ótimo.
não foi levado adiante então. Mas a gente queria mesmo assim trazer à tona esse assunto, a importância desse assunto, e ficou, acho que, muito claro para mim, aqui pelo menos para o nosso ouvinte também, a importância dessa separação e a característica, né, de cada fase de desenvolvimento da criança. Vera, um abraço para você, muito obrigado pela participação no Repórter Cultura.
Daíra, eu que agradeço, agradeço a todos o interesse. Obviamente, estou aqui para falar sobre a infância sempre que for necessário, e agradeço sim o interesse da comunidade em se mobilizar para que juntos, né, com a educação, façam a diferença para as nossas crianças, que serão o futuro desse nosso país, enfim, da nossa cidade. Nós precisamos investir nelas. Um
Tudo
prazer
bem?
enorme estar aqui. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Essa foi então a Vera Bauer, que participou com a gente aqui no Repórter Cultura.